próximos três itens da Mishnah 6. Está falando sobre as 48 formas de se adquirir Torá. A Mishnah fala o seguinte: Nosé be'olim haveró, tradução literal, aquele que carrega o fardo, aquele que carrega o jugo do seu colega, junto com seu colega. Umachriyó lechav zehut, e julga favoravelmente. Umaamidó al haemet, e coloca ele, quer dizer, direciona ele para a verdade, o Mamidó al Hashalom, e também direciona ele para a paz. Esses três itens nós precisamos ver cada um individualmente, mas esses três itens formam uma sequência. Uma sequência. O que significa Nosé be'olim haveró de uma forma rápida? Significa uma pessoa que sente o sofrimento que os outros estão passando. Apesar dele não estar sofrendo, ele sente o que o outro está sofrendo. Isso é Hanosé Beolim Haveró, aquele que carrega o jugo junto com o seu amigo. Então, seu amigo está com o jugo, está com o peso, e ele vai lá e carrega junto. Ele sente e participa e compartilha dessa dificuldade. Uma pessoa que sente o sofrimento do outro, logicamente que não fica feliz quando o outro está sofrendo. Isso é uma coisa óbvia. E ele também julga o outro favoravelmente, porque ele quer o bem do outro. Ele quer o tempo todo o bem do outro. Então ele julga o outro favoravelmente. E por isso ele deixa de olhar e de enxergar defeitos no seu colega. Quando der, vai elogiar e vai espalhar, divulgar as coisas boas que o outro faz. E se ele é tão preocupado assim com os outros, logicamente que ele vai direcionar os outros à verdade e à paz. Esses três itens comprovam que a pessoa está estudando a Torá Lishma. Uma pessoa, como nós vimos, uma pessoa que estuda a Torá Lishma, é uma pessoa que está estudando a Torá não para se vangloriar, não para se engrandecer, e sim ele está estudando a Torá por Deus, pela Torá. Quando uma pessoa tem esse tipo de relacionamento com os outros, que ele quer o bem dos outros o tempo todo, e ele sente o sofrimento dos outros, e assim por diante, como nós falamos agora, isso significa que quando ele estuda, ele não está estudando para pisar em cima dos outros, ele não está estudando para se demonstrar maior do que os outros. Ele está estudando para estudar a Torá de Hashem. O Maharal nos diz que para que a pessoa possa adquirir a Torá, que a Torá é chamada de Tov, um bem nos dois sentidos, a pessoa precisa ser Tov, a pessoa precisa ser uma pessoa boa. Somente se a pessoa é boa é que o bem da Torá paira e se conecta a pessoa. Da mesma forma, a Torá foi dada para nós como um todo, como um povo. Não foi dada para cada um. O povo de Israel recebeu a Torá. E por isso, para que a pessoa possa adquirir a Torá, ele precisa fazer parte desse todo. Se ele participa, compartilha do sofrimento dos outros, ele demonstra que ele faz parte de um todo. Não só quando está bem, não só quando as coisas estão boas. Sempre ele faz parte de um todo. Essa pessoa merece receber a Torá. Também esse tipo de comportamento ajuda a pessoa no estudo. Uma pessoa que compartilha das dificuldades do outro é uma pessoa que quando estiver estudando com o outro e o outro tem uma dúvida, tem uma dificuldade, ele não vai dificultar mais ainda, ele vai tentar facilitar, ele vai tentar responder. Nós vemos muito no Talmud discussões onde uma pessoa pergunta para outra. Então vamos supor, o Abaye diz A e o Rava diz B. Aí o Abaye fala, Rava, mas como você está falando uma coisa assim? Como você fala B sobre esse assunto? Se X, Y, Z, ele faz uma pergunta. Muitas vezes nós vemos no Talmud que o próprio Abaye que perguntou a respeito da opinião do Rava, ele mesmo responde. Por mais que não é a lógica que ele tem. Não é a opinião dele. Então, como ele está respondendo segundo a opinião do outro? Isso tem uma discussão. Mesmo assim, ele responde segundo o que você está dizendo. A resposta é assim. Eu não concordo com nada, nem com o começo, nem com o meio, nem com o fim, nem com a pergunta, nem com a resposta. Mas eu estou te respondendo segundo o que você está dizendo. Isso demonstra um nível de estudo da Torá. Que você está compartilhando e você está fazendo parte daquilo que o outro pensa. Por mais que você não concorda. Isso é uma grandeza. E nós vemos isso várias e várias vezes no Talmud. E logicamente que esse tipo de discussão leva a pessoa a trazer o outro à verdade e à paz. Quer dizer, você abre a mente do outro para que ele possa chegar àquilo que você naquele momento está enxergando, que é a verdade, logicamente. E vocês dois juntos, pensando assim, juntos vão chegar a uma conclusão final verídica. Um dos exemplos clássicos, agora falando sobre o primeiro item, um dos exemplos clássicos de Nosé Beolim Haveró, uma pessoa que carrega o peso do seu colega, nós encontramos Moshe Rabbeinu, nosso mestre Moshe, o Talmud, o Midrash, se estende e conta a respeito do Moshe Rabbeinu. Vamos lembrar que o Moshe Rabbeinu foi colocado na cestinha no rio, no cantinho do rio, lá era meio lago, um lugar com as águas mais paradas. E quem adotou ele foi a Bitiá, a filha do faraó. Moshe cresceu no palácio real. Finalmente, o Moshe sabia o tempo todo que ele é judeu. Ele sabia quem são a família dele, os pais dele. E quando ele viu e ouviu que está tendo uma situação muito desagradável, tem escravidão, ele queria ver o que está acontecendo. E ele então fala para o seu avô, entre aspas, adotivo, o faraó. Diz para o faraó que ele quer ir lá. Mas ele vai falar o quê? Eu quero ir lá ver que eles estão sofrendo, eu quero ver... Não, não pode. Ele não pode saber quem sou eu. E não pode saber qual a minha intenção. Ele foi para o faraó e falou, faraó, eu queria muito poder ajudar. Eu estou vendo que parece meio bagunçado o trabalho. Precisa ter o ministro do trabalho, alguém que vai lá orientar o que está acontecendo nos trabalhos que estão fazendo para o senhor. Vossa Majestade... Me permite? Lógico, ele foi nomeado o ministro do trabalho. E assim Moshe sai para o trabalho. E começa como um fiscal. Ele está olhando o que está acontecendo no trabalho. E ele fica desesperado. Ele vê como os irmãos dele, irmãos, primos e primos distantes, os irmãos estão sofrendo bastante. Trabalhos que não condizem com as pessoas estão sendo... Impostos sobre eles era uma das ideias do faraó. Trabalho de mulher para homem, de homem para mulher. Trabalhos pesados para um fraquinho, trabalhos leves para um cara fortão. E assim por diante estava tendo uma grande bagunça. E o Moshe chegou e falou, vamos dar uma organizada aqui nesse negócio, está bagunçado demais. Ele tentou botar uma certa ordem no que era possível. Depois Moshe queria ajudar, ele via pessoas que estão carregando tijolos, e não estão se aguentando de carregar, não dá mais. Pessoas tão sofridas, o Moshe não podia chegar e falar para ele, deixa eu te ajudar. Então o que o Moshe fazia? O Moshe chegava perto e falava, ei, não é assim que se carrega um tijolo, você não sabe carregar um tijolo? Põe no chão que eu vou te mostrar como que você tem que carregar um tijolo. E o Moshe pegava o tijolo nas costas, ia levando, onde temos que levar? Levava tanto tem que levar. E a pessoa então, o judeu, coitado, oprimido, nem percebeu que no final das contas o sujeito aqui está ajudando ele, não está querendo direcionar e demonstrar como que deve ser feito. É a mesma coisa com o cimento e com a argamassa, tudo tinha que ser carregado. O Moshe estava o tempo todo mostrando para as pessoas o que deve ser feito e como deve ser feito. Era uma forma de tentar aliviar o quanto era possível, uma pessoa para milhares, quanto era possível aliviar a dor deles. E o Midrash, quando conta isso, termina e diz que Deus falou: você largou os seus negócios, os seus afazeres, para ir ver o sofrimento de Israel, e você teve um comportamento de irmandade. Eu também, diz Deus, vou abandonar, vou largar as alturas e o que está embaixo, terra, e vou ir falar com você. E assim, pela primeira vez, Deus aparece no arbusto lá na sarça ardente, depois, muitos anos depois. Deus aparece na sarça ardente, como está escrito no versículo, Vayar Hashem Kisar Lirot. Deus viu que o Moshe se desviou para ver e foi lá falar com ele. Diz o Midrash, onde ele se desviou para ver? Desviou para ver o arbusto? Não. Ele se desviou lá no passado para ver o sofrimento dos seus irmãos. Deus guardou isso e falou, opa, um sujeito como esse, que larga o palácio, o luxo do palácio, onde ele estava vivendo, para ver o que está acontecendo com os seus irmãos, vai lá, coloca o ombro para trabalhar, para carregar, para ajudar, para facilitar o quanto ele podia. Uma pessoa como essa merece que eu fale com eles. Uma pessoa como essa merece liderar esse povo. E mesmo quando Moshe é já líder do povo, ele ainda continua seguindo essa conduta. Nós vemos isso na guerra contra Amalek. Na guerra contra Amalek está escrito que o Moshe estava já cansado de ficar com as mãos para cima, que era um fato que ele tinha que fazer durante a guerra, para que o povo olhasse para cima e lembrasse de Deus, e tivesse Deus em mente para dar certo a guerra e terem sucesso. Estava pesado já de ficar com as mãos para cima. Cansa ficar com a mão para cima. Então, ele se sentou, e o Aharon e o Hur seguraram os braços dele erguidos. Onde ele se sentou? E o versículo lá diz que pegaram uma pedra e ele se sentou sobre a pedra. Pergunta o Talmud, o quê? Não tinha uma almofada para ele sentar? Moshe não tinha almofada para sentar? Sentar numa pedra? Ele falou, não. Todo mundo está sofrendo, todo mundo está aqui numa guerra, estão lutando, estão batalhando. Eu vou ficar agora sentado numa almofada assistindo? Não, eu vou sentar numa pedra. Eu tenho que ficar com a mão para cima, precisam me ajudar e tal, mas eu vou ficar sentado numa pedra para participar e sentir o que os outros estão sentindo nesse momento. A dificuldade, a dor. Da mesma forma, nós encontramos sobre o profeta Yirmiyahu, o profeta Jeremias, ele tinha uma permissão do rei babilônio para ficar em Jerusalém. Mas mesmo assim ele não ficou, ele falou, não, se está todo mundo sendo levado para o exílio, eu vou junto. Eu vou participar e eu vou sentir o que eles estão sentindo para poder ajudar eles. Então uma pessoa que carrega a dificuldade dos outros, compartilha da dificuldade dos outros, ele sente que ele é parte de um todo, sempre, ele merece receber a Torá que foi dada para o povo de Israel como um todo. E é esse o motivo que Torá se vai lá no Moshe. Quem nos ordenou a Torá, quem nos passou e nos transmitiu a Torá de Hashem, foi Moshe. Por quê? Porque, afinal de contas, Morashá, Keilat Yaakov, a Torá é uma herança para toda a congregação de Yaakov. Então, quem pode transmitir para o povo algo que pertence a todos? Alguém que sente o que todos estão sentindo. Moshe Rabbeinu. E, além disso, ainda diz também o Talmud, Ve'en tov el Torá. Como nós falamos antes, que bem é a Torá. Algo bom é a Torá. Diz então o Talmud que Deus falou, Yavo tov, vai vir o bom, Vikabel tov, e vai receber o bom, Mitov, do bom, Latovim, para os bons. Ou seja, vai vir o bom, é Moshe Rabbeinu, vai receber o bom, a Torá, do bom Deus, e vai dar para os bons, o povo de Israel.